3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1, e eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, já estamos no ar pelas nossas páginas no Facebook, no Twitter e também pelo YouTube no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos, Rodrigo Constantino, Josias, vamos lá.
Vamos lá, direto de Brasília, o Josias de Souza. Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Brown. Boa tarde a você, a Denise, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos, falando Rodrigo Constantino. Oi, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Josias, Denise, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então. Direto com destaques desta terça-feira. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o Produto Interno Bruto brasileiro deve crescer 2,5% em 2020. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, declara que vazamentos da Operação Lava Jato, divulgados pelo The Intercept Brasil, são bobageirada. E além disso, o 3 em 1 destaca que Glenn Greenwald e outros seis investigados por envolvimento na invasão hacker ao celular do ministro Sérgio Moro foram denunciados pelo Ministério Público Federal. São destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte: o que você achou da entrevista do ministro Sérgio Moro ao programa Roda Viva da TV Cultura? Você dá a sua opinião gravando vídeos pra gente, envie pelo nosso WhatsApp. Para quem nos assiste, o número já pintou aí na tela. É o prefixo 11 931 17 0620. Repito para você, anote aí, coloque na agenda do seu celular. 931 17 0620 é o nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. Durante o painel Perspectiva Estratégica América Latina do Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Produto Interno Bruto brasileiro deve crescer 2,5% em 2020. Guedes comparou a economia brasileira com uma grande baleia de dimensões continentais e disse que o governo está removendo os arpões que travavam o crescimento. O ministro confirmou ainda que o Brasil abrirá seu mercado às empresas estrangeiras em licitações públicas e pedirá formalmente a sua adesão ao acordo de compras governamentais. De acordo com Guedes, ao se tornar voluntariamente um signatário do tratado, o país busca incorporar melhores práticas e fazer um ataque frontal à corrupção. Por fim, o ministro afirmou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Essa declaração foi dada quando ele comentava sobre a relação entre indústria e meio ambiente. Abro aspas. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram as suas florestas. Essa foi a fala do ministro Paulo Guedes. E aí, Denise?
Em relação ao crescimento, é possível mesmo uma expansão de 2,5%, principalmente se for cumprida a agenda colocada pelo Ministério da Economia e tiver sucesso na atratividade de capital externo, conseguir avançar com concessões, com privatizações, com os investimentos que o país precisa. O ministro Paulo Guedes, na verdade, ele fez um discurso muito no sentido de tentar vender um otimismo em relação ao Brasil, mostrar o que está sendo feito, a preocupação que se tem com inovação, porque um dos focos das discussões lá do Fórum Mundial é em relação à indústria 4.0, seria a quarta revolução industrial, como vem chamando, além da questão do meio ambiente. Quando ele fala que a pobreza é o maior inimigo, na verdade, eu acho que ele está antecipando possíveis críticas que o Brasil possa receber. Inclusive, ele citou as economias desenvolvidas que já destruíram as suas florestas, já não preservaram o meio ambiente. Agora, eu acho que isso não tem muita relação com pobreza. Hoje, o que se vê é mais uma tentativa daqueles que têm mais dinheiro de conseguir mais terras, de avançar mais, quando se pensa, por exemplo, na floresta amazônica, que tem uma missão pura e simples, como a gente vê em vários locais. Não se trata mais de pobreza, ao contrário, a gente tem até alguns países da África que são mais pobres e sofrem influência de outros países para preservarem o meio ambiente de uma forma, inclusive, que é meio nociva ao desenvolvimento que eles possam ter. Então, eles preservam, né, sendo que eles poderiam explorar melhor alguns recursos, recursos naturais, claro que de uma forma racional, preocupação também com o meio ambiente, mas a gente tem essa uma outra discussão. Agora, eu acho que o conjunto aí de todas as falas do ministro vão exatamente nesse sentido. Preocupação em o Brasil poder ser aceito pela OCDE, com novas práticas, com modernização. Ele falou muito a questão de mão de obra, qualificação, a pesquisa acadêmica. Enfim, é o que o mundo está querendo ouvir aqui do Brasil, de uma economia que potencialmente pode dar certo.
E aí, Josias?
O ministro entrou no fórum de Davos com o pé esquerdo. Ele não precisava tisnar o discurso dele com essa pregação ambiental. O Paulo Guedes foi enviado à Suíça como representante da ala modernizante da administração do Jair Bolsonaro. Mas o ministro da Economia iniciou a sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, ecoando justamente a pregação da ala troglodita do governo. Essa frase foi muito infeliz, essa frase de que a pior inimiga do meio ambiente é a pobreza. Nessa versão, as pessoas destruiriam a natureza porque têm fome. Com essas palavras, o Paulo Guedes acabou se tornando porta-voz internacional de uma desculpa esfarrapada do seu colega do meio ambiente, o Ricardo Salles. Sempre que quer desviar o foco de queimadas e desmatamento na Amazônia, o ministro do meio ambiente diz que o governo quer harmonizar economia e ambiente. O argumento dele é de que há na Amazônia 20 milhões de pobres que foram deixados de lado numa região que é riquíssima em recursos naturais. Isso é uma pregação que tem uma lógica perversa, porque você joga nas costas dos pobres a devastação da floresta, e atribuir essa devastação aos pobres é uma aberração a serviço da desinformação. Na Amazônia, é muito antiga a ação da rede criminosa que junta ali desmatadores e grileiros, e o crime aumentou em 2019 porque o Ricardo Salles e o próprio Jair Bolsonaro sinalizaram que a fiscalização seria afrouxada, como de fato foi. Então, o Paulo Guedes, sendo maestro de cordas de Brasília, compôs uma partitura tão harmoniosa, que inclui reforma da Previdência, déficit fiscal declinante, inflação sob controle, juros miúdos. Quer dizer, por que razão ele precisa tocar esse tambor ambiental da gestão do Bolsonaro? Por sorte, o Fórum de Davos está só começando, vai até sexta-feira. O ministro já expôs alguns argumentos econômicos, e ele tem aí mais alguns dias para fazer soar lá o violino, esquecer o tambor.
E você, Constantino, o que é que achou das falas do Paulo Guedes?
Bom, eu vou dividir na parte econômica e na parte ambiental, né? Em primeiro lugar, o ministro está no seu papel de vender otimismo sobre a economia brasileira. Nesse aspecto, ele poderia até dourar mais a pílula. Eu acho que ele usou de parcimônia ali, a previsão dele é muito realista. A economia brasileira tem tudo para crescer 2,5% esse ano, ou até mais, se as reformas andarem. Essa é a grande condição, né? O ministro Paulo Guedes, eu conheço de longa data, ele é muito bom em metáforas. Essa imagem do Brasil como uma grande baleia em que o governo Bolsonaro estaria tirando os arpões, né, que são a burocracia, o custo Brasil, tudo aquilo, né, que enterra, de certa forma, o nosso desenvolvimento, é uma imagem muito boa, né? Simplifica para a gente compreender melhor o que está acontecendo. Ele uma vez usou em uma outra palestra uma metáfora tão boa quanto que o Brasil é um sujeito que tem duas bolas de chumbo, uma em cada perna, né, que é exatamente essa questão da carga tributária pesada e tudo mais, o custo Brasil, né, a taxa de juros alta, e está amarrado numa camisa de força, que é a burocracia asfixiante, enquanto que o governo grita, corre, que a China vem aí, quer dizer, não dá. Né? Então, de fato, esse é um governo que vem praticando mudanças na direção correta, né, liberalizando mais a economia, revogando normas burocráticas e tirando o Estado um pouco mais do cangote do empreendedor, que é quem cria riqueza, como o próprio presidente Bolsonaro já disse. Então, nesse aspecto econômico, perfeito, o ministro está vendendo o peixe do Brasil e com fundamento. É isso mesmo, vai na direção certa. Sobre a questão ambiental, Eu entendo que ele ali está dando uma cutucada nessa turma hipócrita, e ao falar que a pobreza é o inimigo do meio ambiente, ele tem muita razão, sim, né? Em primeiro lugar, porque lembra que a causa ambiental, do jeito que é vendida hoje, que virou praticamente uma seita religiosa, com esse alarmismo todo, com a linguagem de que tem hereges, negacionistas, uma coisa bem religiosa, né? Isso é um luxo dos ricos, hipócritas que já desmataram suas florestas. Então, esse é o primeiro ponto que ele deu uma alfinetada ali para lembrar que meninas como Greta Thunberg, que nunca conheceram de perto a pobreza, podem se dar o luxo de virar celebridade de uma forma um tanto esquisita e sintomática dos tempos sombrios em que vivemos. E o outro aspecto é que lembrar que desenvolvimento não precisa caminhar na contramão de proteção do meio ambiente, é verdade, mas hoje em dia, da forma que virou o movimento ambiental, muitas vezes sim, representaria um fardo enorme aos países em desenvolvimento. Isso é inegável, né? Basta ver quais são as soluções propostas, e muitas vezes essa turma ambientalista nem quer falar das soluções, quer ficar só apontando dedos, tipo uma Greta, uma coisa de adolescente, mas quando você pressiona e fala, ok, o que você propõe, quando não é parem de emitir qualquer CO2, né? Como a menina lá, terraplanista praticamente, sugeriu, né? Que, aliás, parênteses, quem leva a Greta Thunberg a sério não tem o direito de ridicularizar a terraplanista, é a mesma coisa, né? Ou alquimista. Quando você vai por essa linha de cobrar soluções práticas, e quando não é uma aberração dessa natureza, é o quê? É um grande projeto sempre de governo centralizador global, que vai sim, de alguma forma, inviabilizar praticamente o livre mercado e a globalização. É disso que se trata, não é à toa que a fala do presidente Trump também foi nessa direção, falando contra os profetas do caos, do apocalipse, que sempre vendem medo, incutem medo para pedir mais poder e controle sobre nossas vidas e as economias, o que engessaria o crescimento e o desenvolvimento econômico. O progresso todo capitalista é fruto de uma mão invisível, né, de uma ordem espontânea, para usar Adam Smith e Hayek, dois liberais conhecidos. Não é fruto de clarividência estatal e planejamento central, como querem os ambientalistas, né? Então, nesse aspecto, o ministro está dando uma cutucada para lembrar, ó, pobreza é um problema muito maior para o meio ambiente, primeiro porque o pobre está preocupado com outras coisas, não pode dar o luxo de se preocupar com a causa ambiental. E segundo, até porque ele não falou isso, mas está implícito, o problema ambiental causado pela miséria é muito mais relevante, ou deveria ser, do que essa paranoia com o aquecimento global. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. 6 mil pessoas morrem por ano de doenças como disenteria. Isso é muito mais grave do que falar em aquecimento global. Então, eu acho que nesse aspecto o ministro está certo, e está certo na parte econômica e na parte ambiental.
Fala, Josias.
Eu só queria lembrar o seguinte, a gente não pode se desconectar da realidade, né? No instante em que avaliza as desculpas ambientais do governo, o Paulo Guedes acaba piorando a sua estampa sem melhorar a imagem do Brasil. Todo mundo viu o que aconteceu no Brasil, nessa área ambiental, no primeiro ano do governo Bolsonaro. E o mundo que está representado em Davos é um mundo interconectado, que recebe, inclusive, os dados de satélite que os grandes centros de pesquisa do mundo recebem em tempo real, verificando o que aconteceu na Amazônia. São pessoas que acompanham o noticiário, e o Jair Bolsonaro esteve presente no noticiário, inclusive no noticiário estrangeiro, de cabeça para baixo nessa área ambiental. Então, acho que o ministro, ao se apresentar num foro como esse, não é bom para ele que ele se associe a esse discurso enviesado do governo. Então, aconteceu a queimada na Amazônia, ninguém pode negar isso, os dados científicos demonstraram. Isso ocorreu porque o governo afrouxou mesmo, o governo destroçou a fiscalização ambiental sem colocar nada no lugar. Isso tudo são dados da realidade, contra os quais não há discurso que possa se contrapor. E o ministro, tendo tanta coisa interessante para apresentar em Davos, vai se associar a esse discurso, ainda que de forma lateral, acho que não ajuda Na pregação que ele precisa vender lá em Davos. Ele tem muito mais coisa. É como eu disse, precisa tocar violino e não ficar batendo tambor. Acho que não ajuda o Paulo Guedes e não melhora a imagem do Brasil.
Diga, Denise.
Eu acho que foi uma desculpa antecipada, já sabendo as críticas que o Brasil receberia, desnecessário, como Josias colocou, exatamente porque muita gente considerou até favorável que esteja Paulo Guedes lá e outros representantes da equipe econômica, em vez do próprio presidente Bolsonaro, que certamente ele seria muito mais cobrado. Paulo Guedes tem o que mostrar de positivo, a reestruturação da economia, os resultados que ele vem obtendo e os resultados que podem ser obtidos, inclusive se houver uma participação maior do capital externo, adesão aí aos planos do Brasil, no caso de concessões, privatizações. Paulo Guedes tem muito a apresentar no exterior e não precisava ficar batendo nessa tecla defensiva de que não somos os culpados pelos males do mundo, que o fogo aparece sem que se faça nada em relação a isso. Agora, só lembrando que não são os pobres que estão desmatando a Amazônia hoje. Aliás, a população local mais pobre tem muito mais preocupação porque percebeu os danos de qualquer falta de preservação de meio ambiente. Tem uma preocupação muito maior. O ribeirinho lá, que pessoa que depende, inclusive, da floresta, de uma forma saudável para sobreviver até, sabe, dos danos que causa não preservar, e vem denunciando junto com o resto. Então é preciso que haja uma mobilização. Inclusive, hoje, o presidente Bolsonaro anunciou a criação de uma comissão que vai tratar disso, que o vice-presidente Mourão vai cuidar. Eu acho que hoje até o presidente Bolsonaro passou um recado mais importante para Davos, que é essa possibilidade de ele ter um compromisso efetivo com relação à preservação do meio ambiente, colocando o vice-presidente para cuidar disso. Não vai ficar nem no âmbito do Ministério do Meio Ambiente.
Você, Constantino.
Olha, a fala do ministro Paulo Guedes é defensiva e se antecipa a críticas que ele sabe que vão vir, porque esse ambiente é hostil e dominado justamente por hipócritas. Então, veja, eu não acho que o ministro tenha que tocar violino ou bater tambor, mas ele também não precisa dançar de acordo com a música tocada por uma orquestra cuja maestra é ninguém mais, ninguém menos do que Greta Thunberg. Ela é a grande sensação desse evento. Como é que pode ser levada a sério essa pauta ambiental onde Greta Thunberg é o ícone? Então, a Austrália vai ser alvo dos mesmos tipos de ataque que o Brasil, com incêndio muito maior e tudo mais. Então, Macron vai dar o tom, vai dar o ritmo da música que o governo brasileiro vai ter que dançar. Quer dizer, eu acho que está mais é que certo em dar uma esfregada na cara dos hipócritas que querem justamente usar essa narrativa ideológica, religiosa, né, que reverencia Gaia e não liga para fatos científicos, apesar de falar em nome da ciência, da pseudociência alarmista e tudo mais. Eu acho importante esfregar um pouco na cara, porque vão usar essa narrativa justamente para dificultar negócios com o Brasil. E a gente tem que virar e falar assim, ó, calma, muita calma nessa hora. Vocês estão querendo deixar de investir num país por conta de Greta Thunberg, de Macron, de hipócritas e alarmistas e profetas do caos? Vamos falar sério aqui. A mensagem do Paulo Guedes, inclusive, que finalizou falando não existem soluções fáceis para problemas complexos. Eis uma frase óbvia, uma verdade, uma obviedade ululante que pode ser dita num lugar desses, porque justamente é um lugar dominado por adolescentes. Então ele está falando o seguinte, vem cá, vamos falar sério. A única mensagem para adultos ali veio do presidente Trump e do ministro Paulo Guedes. O resto quer ouvir Greta Thunberg. Então, se você for deixar Greta Thunberg pautar a sua narrativa e o seu discurso, aí é melhor nem ir para Davos. Aí o presidente Bolsonaro é que está certo.
Boa, vamos seguindo. Olha só, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, declarou que os vazamentos da Operação Lava Jato, divulgados pelo site da Intercept Brasil em parceria com veículos de imprensa, são bobageirada. A declaração foi dada durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Moro voltou a falar que não reconhece a autenticidade das mensagens, mas salientou que nenhuma revela qualquer espécie de má conduta. Ele também culpou o Intercept por sensacionalismo. Sobre a divulgação do telefonema entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff no âmbito da Operação Lava Jato, o ministro disse que se dá uma importância a esse áudio que não existe. Em relação à consideração do ministro do STF, Gilmar Mendes, que afirmou que houve manipulação e que os vazamentos anularam a condenação de Lula, Moro disse para ele assumir a própria responsabilidade, abro aspas. Não houve manipulação. Aqueles áudios revelavam que havia uma tentativa de obstrução de justiça pura e simples. Tanto que todos os áudios captados foram encaminhados ao STF, que pôde fazer essa avaliação. Ele tomou a decisão dele na época, Gilmar Mendes, ele que assuma a responsabilidade pela decisão que tomou. Aí a fala do ministro Sérgio Moro. Começo com você, Josias, diga aí.
O Sérgio Moro já disse incontáveis vezes que não cogita inaugurar uma carreira política. Ele também já declarou que conquistar uma vaga no Supremo Tribunal Federal seria como ganhar na loteria. Mas a cada nova entrevista que o ministro concede, parece que ele está mais à vontade no papel de político. E foi no papel de político que o ex-juiz escolheu se apresentar no Roda Viva, lá na estreia da Vera Magalhães, a nossa ex-companheira de bancada aqui. Ele fez o que tinha que fazer em relação a essas mensagens roubadas dos celulares, reiterou a sua defesa, desqualificou as mensagens, não reconheceu a autenticidade, deu ali uma estocada no Gilmar Mendes em relação à gravação do telefonema do diálogo da Dilma contra o Lula. Eu acho que ele fez muito bem em divulgar esse telefonema na ocasião, porque estava se armando ali uma operação para blindar o Lula, dando a ele um cargo de ministro. E o Gilmar Mendes, depois, valendo-se desse áudio, impediu a posse do Lula. E agora o Gilmar Mendes tenta tirar o corpo fora, não me parece possível. Agora, o que mais me chamou a atenção na entrevista foi o fato de que, sob o argumento de que respeita a hierarquia, o Moro evitou comentar atitudes do presidente Bolsonaro, mas só até certo ponto. Ele não se privou, por exemplo, de reiterar as suas críticas à figura do juiz de garantias que foi sancionada pelo presidente da República. Ele foi questionado sobre o convívio com colegas encrencados, como o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, e disse que a Polícia Federal faz a sua parte, lavou as mãos quanto ao resto, esclarecendo ali que cabe à Justiça e ao presidente da República completar o serviço. Foi convidado a comentar polêmicas nas quais o Bolsonaro se mete e afirmou que não cabe a ele ser comentarista político. Mas, ao mesmo tempo, ele não perdeu a oportunidade de classificar como bizarro o vídeo de inspiração nazista que levou à demissão do Roberto Alvim da Secretaria de Cultura. Sobre 2022, o Moro reiterou que não tem esse tipo de ambição, mas disse que não assinaria um documento dizendo que não será candidato. Ele argumentou que muitos já assinaram e depois rasgaram, o que é um fato, né? Então foi se equilibrando ali entre os limites hierárquicos e a conveniência pessoal, o Moro acabou se revelando um subordinado, talvez o subordinado mais perigoso do Jair Bolsonaro. Ficou boiando ali na atmosfera a sensação de que o ministro está muito mais próximo das urnas de 2022 do que da poltrona do Celso de Mello, que é o primeiro assento que vai ser desocupado no Supremo neste ano, agora, no mês de novembro. O Bolsonaro potencializa essa impressão ao dizer que pretende enviar para a Suprema Corte um advogado terrivelmente evangélico. Na entrevista, a propósito, o Moro esclareceu que é católico.
E eu lembro que esse é o tema da nossa pergunta hoje. Dê a sua opinião também. Você gostou da entrevista concedida pelo ministro Sérgio Moro? Grave um vídeo, mande para o nosso WhatsApp. Número é 11 931 17 0620. Você dá a sua opinião, você também participa aqui do 3 em 1. E você, Constantino, quero ouvi-lo. O que é que você achou?
Olha, Vitor, eu achei excelente a entrevista do ponto de vista do entrevistado. Acho que o Moro se mostrou muito calmo, paciente, aliás, tem uma paciência para lá de budista, elegante, né, em não atacar, não cair nas cascas de bananas que jogaram o tempo todo ali para ver se criava alguma intriga entre ele e o chefe, né, e acho que ele se saiu muito bem, apresentou argumentos, respondeu as perguntas, infelizmente, poucas perguntas interessadas de fato nas conquistas da sua pasta como ministro, né? Acho que isso foi uma falha dos entrevistadores, né? E aí vem meu ponto, né? Acho que o Moro, em geral, deu um baile numa entrevista que jornalistas precisam, obviamente, tentar apertar o entrevistado. Eles estão ali, não é para levantar bola, é para tentar extrair revelações importantes, relevantes, e colocar contra a parede, eventualmente, mas eles não estão diante de um adversário ou de um inimigo. Infelizmente, a gente viu que não era o caso em alguns participantes ali, né? Claramente estavam tentando, de alguma forma, atacar o ministro Sérgio Moro. Eu acho que isso não é legal. E acho também que revela um duplo padrão, um viés de boa parte da imprensa, que eu denuncio há anos, que é um viés progressista. Jamais fariam igual, e a Janaína Pascoal hoje pontuou isso também nas redes sociais, jamais fariam igual com ministros de Dilma ou Lula. colocando contra a parede dessa forma? Por que, que você nunca confrontou o Lula sobre o Mensalão? Por que, que você não fez vista grossa enquanto a Dilma financiava ditaduras mundo afora? Nunca teria uma postura parecida, né? Eu acho que quem diz que é exatamente igual deve viver em outro país. Eu vejo posturas muito distintas quando se trata de esquerda ou direita. Dito isso, sem querer puxar saco, mas o representante da nossa Jovem Pan, o Felipe Moura Brasil, foi o único que eu vi ali realmente tentando puxar o assunto para essas questões mais conjunturais do momento, né? O que está fazendo em relação à fronteira? Isso é um problema grave para a criminalidade no país. A questão da delação premiada, o que inclusive gerou uma revelação interessante de que o ministro não interpretaria, se ainda fosse juiz, que isso anula o delator a entregar crimes diferentes daquele que ele está sendo alvo ali da delação. Então, foi o momento mais construtivo, na minha opinião. Outros tentaram realmente fustigar o ministro, gerar problemas entre ele e o presidente. Eu não acho que seja o meio mais adequado de conduzir uma entrevista, mas aí cada um é dono das suas próprias escolhas e o público é que julga, né? Basta dizer que teve uma ótima repercussão a entrevista, sem sombra de dúvidas, mas muitos realmente atacaram essa forma de conduzir a entrevista por parte dos entrevistadores, enquanto que a hashtag Moro Herói Nacional disparou para topo de tendência no Twitter. Então, eu acho que isso aí revela uma percepção do público que vai ao encontro do que eu mesmo julguei, né? Vamos lembrar que o personagem do Bertolt Brecht, autor comunista, dizia que pobre do país que tem precisa de heróis. Eu acho que pobre do país que tem os heróis falsos, tipo Macunaíma ou Lula, né? Alguém como Moro, que demonstra ali um espírito público, elegância, paciência, dedicação, preparo, né? E tem entregue tantos resultados positivos para o país, eu acho que é merecido o reconhecimento que ele tem do povo brasileiro.
Denise.
Olha, eu acho que foi o ministro Sérgio Moro, sendo ministro Sérgio Moro, assim como ele era quanto juiz, ele é extremamente controlado, eu acho que não é nem paciência, ele já vai preparado para não escorregar em nenhuma casca de banana, para não ir além do que possa garantir uma situação tranquila para ele. Enquanto a hashtag é mais do que esperada também, porque a gente vê várias pesquisas mostrando que ele tem uma popularidade até superior à do presidente, assim como os índices de aprovação desde quando ele era juiz, desde quando ele levou adiante a Lava Jato. E ele evitou confrontos com o presidente Bolsonaro, que a gente sabe que não tem muita paciência, ao contrário do que Moro vem demonstrando. Ele evitou qualquer situação de confronto, qualquer crítica mais pesada. E mesmo quando falou de segurança, eu acho que ele foi muito limitado. É claro que você tem algumas questões que não pode abrir muito, mas ele foi questionado, por exemplo, em relação à fuga dos integrantes do PCC. Ele não se prolonga muito nas respostas, em dar detalhamentos. Então, eu acho que há um questionamento até mais pesado, muito em função disso. Sérgio Moro, desde a época que ele era juiz, ele dava respostas curtas, ele não avançava muito. Quando ele precisava falar, tendo um discurso pronto, aí ele seguia adiante dando maiores esclarecimentos. Agora, ao ser questionado, ele estava mais do que preparado para segurar e ir até o limite em que ele não ia se comprometer nas respostas e seguir muito adiante. Eu acho que, na verdade, não teve nenhuma grande novidade em relação a tudo que o ministro vem falando já há bastante tempo.
Fala aí, Josias.
Eu queria só estabelecer respeitosamente um contraponto em relação ao que disse o Constantino, porque de fato eu não vi exageros da parte da bancada de entrevistadores. E acho que o Sérgio Moro está numa situação em que algumas perguntas que foram dirigidas a ele são perguntas absolutamente legítimas, porque ele abandonou um posto na magistratura, onde estava há 22 anos, para participar de um governo. E ele chegou com uma perspectiva, inclusive foi lembrado lá uma entrevista que ele deu antes de tomar posse, na qual ele dava a sensação de que faria um filtro das denúncias, sempre que tivesse denúncia contra ministro, ele estabeleceria um juízo de valor que facilitaria o presidente na tarefa de afastar aquele ministro e tal. Então, ele tem um passado de juiz que legitima as perguntas que foram feitas a ele. Se ele não se sente desconfortável num governo que tem ministro, indiciado pela Polícia Federal, que ele dirige, quer dizer, não acho que foram perguntas absurdas, não. E acho que ele se ouve muito bem durante a entrevista. Foi como disse, ele mostrou ali um perfil mais político, que quem duvidava dessa capacidade dele de se adequar ao ambiente, acho que ficou surpreso. e ele pode a qualquer momento surpreender muito mais nessa esfera política. Não me pareceu que foram perguntas absurdas, não. Acho que foram perguntas adequadas, com diferenças aqui e ali de estilo, mas não vi nenhum comportamento que destoasse do que eu acho que pode ser razoável numa entrevista como aquela.
Ok, fechamos então aqui nosso primeiro bloco do 3 em 1 desta terça. Daqui a pouco tem mais, continue ligado, o intervalo é rápido, a gente volta já. Subiu para 5 no reportagem da revista Crossoé, informa que o jornalista Glenn Greenwald e outros 6 investigados por envolvimento na invasão hacker ao celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A denúncia é de associação criminosa e interceptação ilegal de comunicações. O ataque hacker resultou na publicação de conversas atribuídas ao ex-juiz da Lava Jato com o procurador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, e outras autoridades no site The Intercept Brasil. Segundo a denúncia, Greenwald, de forma livre, consciente e voluntária, auxiliou, incentivou e orientou de maneira direta o grupo criminoso durante a prática delitiva, agindo como garantidor do grupo, obtendo vantagem financeira com a conduta, isso de acordo com um trecho da denúncia. Segundo o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, a denúncia não representa afronta à liberdade de imprensa. Começo essa com você, Constantino, vai lá.
Pois é, é delicado isso, eu li, né, a denúncia do MPF, a nossa ex-colega de bancada Vera Magalhães escreveu já no BR Político, no Estadão, que essa denúncia deve ser rejeitada, segundo fontes dela e tudo mais, já gerou uma reação enorme da Abrage e companhia, muita gente falando que isso é um atentado contra o trabalho do jornalismo no Brasil, contra a liberdade de imprensa. Eu tenho dúvidas, né? Eu acho que existe uma região cinzenta delicada onde acaba o sigilo de fonte num caso bombástico e onde começa a cumplicidade. Quando você lê os trechos ali da conversa do telefone entre o Glenn Greenwald, e isso é importante só para o nosso ouvinte entender e ficar claro, né? Não era ele que estava sendo investigado, até porque havia uma decisão do Gilmar Mendes, no Supremo, que tinha blindado ele ali por conta justamente da questão do sigilo de fonte. Então, ele não estava sob investigação, mas na investigação dos hackeadores foi obtida ali uma conversa onde ele participa e aí há essa transcrição da conversa. E ali, realmente, ele toma cuidado nos momentos mais delicados para não soar uma coisa muito escancarada, mas não me parece, eu não sou jornalista investigativo, eu não tenho fontes que me passam muitas informações e furos de reportagem e coisa do tipo, eu sou um comentarista de opinião, é uma coisa diferente, mas não me pareceu ali uma conversa muito republicana, chamemos assim. Ele está sugerindo em determinado momento que se apaguem mensagens e tudo mais, e a questão do timing também que ele recebeu para ficar claro. Né, alguns alegam que isso é normal numa conduta desse caso, justamente para evitar depois a acusação de que ele participou do crime, ou é mandante, ou sugeriu alguma coisa assim, mas ele quer deixar claro o tempo todo ali que recebeu antes as informações, mas os crimes ainda estão ocorrendo enquanto ele conversa. Então, é uma conversa estranha. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se essa denúncia vai ser acatada ou não. Há uma histeria muito grande por parte da imprensa, mas eu acho que isso também tem a ver, claro, tem que defender a liberdade de imprensa, mas tem a ver com algum espírito de corpo, até porque se a gente chamar Glenn Greenwald e The Intercept do bastião da liberdade de imprensa no Brasil, é uma imprensa que merece poucos elogios, né? Aquilo é um ativismo danado disfarçado de jornalismo, mas tudo bem, o jornalista tem direito de ter uma visão de mundo, né? Agora, é uma proximidade muito suspeita com esses bandidos, e eu volto a insistir na coisa mais importante que eu já falo há alguns meses, né? Tem que seguir o dinheiro. Na denúncia vem lá, mostrando inclusive fotos e tudo mais dos principais hackeadores com dinheiro, mostrando compras e tudo mais. Quem pagou, né? De onde veio a grana para essa turma fazer o que fez? Isso, para mim, é a pergunta mais relevante, ainda sem uma resposta clara. Quanto ao Glenn Greenwald, vamos ver o que vai dizer a justiça.
E aí, Denise?
Eu acho Agora a palavra dá com a justiça, inclusive porque ele não estava sendo investigado, e aí de repente aparece essa denúncia do Ministério Público Federal por essa conversa que o Rodrigo Constantino estava citando. Não dá para se chegar a qualquer conclusão. Se vê uma preocupação do Glenn exatamente com isso, em mostrar que ele tinha recebido todo o material antes, né, deles terem conversado, a coleta aí das informações já tinha ocorrido. Inclusive, ele estava conversando com alguém que estava preocupado porque outros políticos e movimentos estavam denunciando também que estavam tendo celulares hackeados, e eles dão a entender que isso não fazia parte do que eles tinham feito. Então, é uma conversa muito confusa, e eu acho que agora cabe à justiça ver até que ponto que vão as provas que teriam embasado essa decisão aí do Ministério Público para uma denúncia contra esse suposto hackeamento com envolvimento direto do Glenn. Eu acho que, no final das contas, todo esse processo não resultou em nada, não abalou a Lava Jato no sentido que eles imaginavam que poderia abalar, com todas a veiculação das informações, das conversas dos procuradores, porque a Lava Jato, ela cresceu junto à opinião pública muito além de qualquer conversa que se possa questionar entre os procuradores e mesmo o juiz. Não foi à toa que ontem o ministro Sérgio Moro minimizou qualquer impacto e qualquer vazamento, até questionando se não houve vazamento, mas se não houvesse de fato vazamento, eles não questionariam a ação de quem fez divulgou todo esse material. Na verdade, vários deles admitiram que as conversas aconteceram, então houve o hackeamento. Resta ver quem foi responsável de fato, se alguém pagou por tudo isso, ou se não foi uma missão patriótica, como eles tentam até agora passar essa ideia, que eles queriam deixar muito claro qual que foi o envolvimento dos procuradores, até que ponto que eles podem ter passado do limite, inclusive, de legalidade nas conversas que tiveram. Não há comprovação também nesse sentido. Então, é toda uma situação ainda muito mal resolvida. E eu acho que agora a palavra final vai ter que ser da justiça mesmo.
Diga aí, Josias.
Eu acho que a gente precisa ser bastante claro em relação a esse episódio. Nós estamos diante de um crime, ninguém tem dúvida quanto a isso. Houve um crime, invadiram-se os celulares de autoridades, entre elas procuradores de Curitiba, e esse crime precisa ser punido. Responsáveis identificados, e o crime precisa ser punido com muito rigor, que é um crime grave. Agora, o jornalista teve acesso aos dados que foram retirados dos celulares, esse Glenn Greenwald do Intercept. Ele divulgou. Não há evidências, a meu juízo, de que o jornalista tenha pago por essas informações ou que tenha orquestrado os crimes, nada disso. Com base nas mesmas informações que foram manuseadas pelo procurador, a Polícia Federal chegou à conclusão inversa. O delegado que conduziu o caso, Luiz Flávio Zampronha, ele concluiu o contrário, que o jornalista foi cuidadoso, que quando foi instado a dizer se deveria invadir celulares ou não, ele deu uma resposta dizendo que não era papel dele fazer aquilo, que inclusive lembrou aos hackeadores ali que ele, no papel de jornalista, ele não poderia se envolver com o crime, porque depois estaria comprometida, inclusive, a divulgação dos dados. Quer dizer, então, o delegado que conduziu o inquérito não indiciou o Glenn, e ainda concluiu que ele foi cuidadoso, que não teve ali nenhum elemento que indicasse a participação dele no delito. Agora vem o procurador, sem que o jornalista tivesse sido investigado, até porque havia decisão do Supremo impedindo isso, e sem que houvesse uma base no relatório da Polícia Federal, o procurador tira suas próprias conclusões e inclui o Glenn no meio dos hackeadores, acusando-o de participar dos crimes. Alto lá, é preciso que isso seja muito bem demonstrado para que o divulgador dos dados seja equiparado aos criminosos que invadiram os celulares. Nós vivemos numa democracia, a liberdade de imprensa e o direito à preservação da fonte são valores inalienáveis, fundamentais para o exercício do bom jornalismo. E não é possível flexibilizar esses valores. Então, se você tem elementos comprovando a prática de crime, muito bem. Mas não havendo, não me parece razoável que você nivele quem divulgou a informação com quem roubou os dados dos celulares. Então, é preciso que tenha prova muito evidente. Não parece haver. Então, acho que houve uma extrapolação da parte do procurador e agora a justiça vai aceitar ou não essa denúncia. Me parece até que o procurador poderia, numa situação limite, até admito que ele poderia, olha, não estou convencido aqui, aprofunde-se a investigação ou recorra-se ao Supremo para pedir autorização para investigar o jornalista. Agora, com base no que está aqui, me parece que houve uma extrapolação do procurador.
Ok. Algo mais sobre Glenn, Rodrigo, Denise? Mais alguma coisa ou seguimos?
Não, eu acho que é isso. É aguardar as investigações. O Intercept disse, chocado, divulgou uma nota agora há pouco, pedindo mais explicações, dizendo que eles estão indo contra a liberdade de imprensa. Então vai continuar essa discussão até que se mostre mais provas em relação a isso, que pode ter embasado, como eu disse, e depois a decisão judicial final para ver o envolvimento de Glenn. E agora tem muito mais a ser investigado nesse caso.
Oi, Rodrigo.
Não, só acho que pode ser que ele realmente não tenha participado de forma ativa desse negócio todo, mas no mínimo por questão de visão de mundo e ideologia e afinidade partidária e política, estava muito animado com o material que teve acesso. Ele e quem levou os hackers e fez intercâmbio, como por exemplo Gregório do Vivier e companhia.
Mas a animação temos... ainda não é crime, né, Rodrigo?
Não, animação não é crime. Sugerir que apague mensagens talvez seja. É o que ele está sendo denunciado de ter feito, né? E a conversa ali realmente mostra, isso é importante ficar claro, né? A conversa mostra uma proximidade entre fonte e jornalista, entre aspas, porque eu prefiro botar entre aspas, nesse caso, o jornalista Glenn Greenwald, mostra uma proximidade suspeita, para dizer o mínimo. Então, como eu disse, a justiça dirá.
Boa, fechamos assim mais um bloco do nosso 3 em 1 de hoje. Rápida parada, daqui a pouco tem mais, até já. A preocupação com a... O presidente Jair Bolsonaro deu a Regina Duarte porteira fechada na escolha de seus auxiliares na Secretaria Especial da Cultura e órgãos vinculados. No entanto, ele avisou à atriz que ela exercerá poder de veto, ou seja, terá liberdade parcial para escolher os seus subordinados. As indicações terão que passar pelo crivo de Bolsonaro. O presidente e a atriz se encontraram ontem no Rio de Janeiro. Após a reunião, Regina Duarte anunciou que começa amanhã um período de testes no comando da secretaria em Brasília. Fala, Josias.
Essa porteira fechada de que fala o presidente para a Regina Duarte é uma nova versão da carta branca que ele concedeu a ministros como Paulo Guedes e Sérgio Moro. E eu me lembro que no alvorecer da gestão do Sérgio Moro, o Bolsonaro vetou a indicação de uma socióloga, a Ilona Szabo, para uma cadeira de suplente num conselho do Ministério da Justiça. Vetou porque achou que aquela... E é uma pessoa até preparada na área em que ela milita, que é a área de segurança pública e tal, mas o Bolsonaro achou que ela era esquerdista demais e não permitiu que fosse nomeada. Veja bem, não era nem para um cargo de segundo, terceiro escalão, não, era suplente de um conselho. Ela funcionaria como conselheira, não tinha atribuições executivas, e o presidente vetou essa indicação. Então, acho que a Regina Duarte, se assumir, e parece que vai assumir, ela dá todas as indicações de que vai assumir essa área de cultura, ela não deve ter ilusões. O presidente não vai, já demonstrou isso, ele já demitiu com um peteleco general, amigo dele, de 30 anos. Então, um sujeito com quem ele convivia durante 3 décadas, companheiro de farda, ele já demitiu. Então, quer dizer, quem entra no governo com essa ilusão de que vai ter porteira fechada, carta branca, acho que está cometendo um equívoco. E, como dissemos ontem, a Regina Duarte representa um grande avanço em relação ao que estava lá, o Roberto Alvim. Agora, o Alvim defendia que era preciso promover um renascimento da arte no Brasil. Eu diria que a Regina Duarte precisa promover um renascimento da Secretaria de Cultura, porque tudo o que foi feito até agora precisaria ser desfeito. As nomeações de gente terraplanista, de gente que está no mundo da lua e não com os pés assentados na terra, essa política mesmo que o secretário anterior apresentou ao presidente, foi aprovado com aplausos pelo Bolsonaro, ela precisa ser revista por inteiro. É preciso saber se a Regina Duarte terá poderes para isso, se o Bolsonaro está disposto a que ela faça isso, ela fala em pacificar a relação do governo com os artistas brasileiros. Então, ela não deve ter ilusões, ela tem o que é essencial para conviver bem com o Bolsonaro, porque ela é conservadora como presidente. Mas, como dizia ontem, ela não parece ser atrasada como o antecessor dela, o Roberto Alvim. É preciso agora saber em que medida o presidente está disposto a ser apenas conservador nessa área e não arcaico. É preciso estabelecer ali uma regra de convivência que não será com promessa de porteira fechada, que essa convivência se estabelecerá. É preciso que seja preto no branco. Olha, pretendo fazer isso. O senhor concorda, não concorda? Do contrário, nós teremos alguma surpresa aí na virada da esquina.
E aí, Denise, o que está esperando?
E Regina Duarte, ela se manifestou pelas redes sociais, essa questão do noivado, ela disse que não podia recusar, que ela vai tentar fazer o melhor, como ela sempre faz. Hoje no Instagram, ela até postou uma bailarina com gatinho, a imagem assim. Então, parece que ela embarcou nessa ideia de assumir mesmo a Secretaria da Cultura. E é melhor que tenha carta branca, pelo menos para impor alguma racionalidade em algumas áreas, que a gente já viu muita maluquice. O Josias citou alguns exemplos, mas sim, aquele que deveria defender a arte negra e falava que a escravidão fez bem para os descendentes aqui do Brasil, está nessa área também, os que acreditam que a terra é plana e por aí vai. Então, beira a insanidade em alguns casos, uma inadequação total dos nomes que foram indicados e culminou com aquele vídeo que foi absurdamente divulgado na semana passada pelo secretário, que acabou caindo por causa disso. Então, parece que isso é uma área de governo que também efervescência de ideias malucas, calcadas numa ideologia ou numa contra-ideologia, que eles até a certo ponto imaginária. Então, é preciso que tenha racionalidade. Eu acho que a Regina Duarte pode impor, sim, isso, porque ela tem uma experiência na área, ela vai sem preconceitos, ela vai querendo estimular a cultura, que é o que a gente precisa, de fato. É ter um programa de estímulo à cultura brasileira, sem se tentar marcar por ideologia, dando espaço para todos, que essa cultura que sai da população. Então, tem de estimular aqueles que não têm grandes chances, tem que estimular quem já está fazendo um trabalho bem feito e fazer avançar mais, não tem que ter preconceito também com quem já faz sucesso. Então, eu acho que é por aí o caminho. Então, tomara que dê certo, né?
Você, Constantino.
Olha, eu não gosto muito da ideia do Estado planejando cultura, não. Eu acho que a cultura é algo que brota de baixo para cima, de forma mais espontânea. Sempre que o Estado tenta controlar demais essa pasta, a gente vê o risco de uma predominância ideológica e também uma mafiazinha, como o Lobão chamava a máfia do Dendê, aquela patota que controla a parte cultural do Brasil e as verbas públicas, né? Há décadas. Então, eu acho curioso que a Regina Duarte tem um perfil adequado, ela pode não ter capacidade gerencial, administrativa. Isso ela vai ter que delegar. Mas ela tem conhecimento da área cultural, principalmente ligados às artes cênicas, à televisão, teatro. Ela é uma pessoa que tem um perfil de diálogo civilizado, de tolerância, inclusive quando ela gravou aquele vídeo de que tinha medo do PT, que se mostrou totalmente embasado, bem fundamentado. Ela foi execrada pelos pares e soube lidar de forma muito decente, sem um ressentimento, um sentido de vingança que domina uma ala do bolsonarismo, justamente a ala que quer controlar a cultura. E aí vem onde eu queria chegar, né? Ela diz que está de corpo e alma nesse projeto, vamos ver se ela consegue fazer uma diferença. Ela já está incomodando alguns ali, talvez Carlos Bolsonaro estaria incomodado, tomara. Mas aí é onde eu queria chegar. Ela vai ter que encarar o fogo amigo, que vem dessa ala mais radical bolsonarista, do olavismo e tudo mais, e vai ter que encarar a patota ideológica do lado de lá, que é muito hipócrita. Descobriu que não gosta de Estado controlando cultura e ideologia na cultura só quando vem da direita. Quando vem da esquerda, está tudo muito bem. Então, eu acho que o Roberto Alvim, com toda a sua aparente demência, cumpriu uma nobre missão involuntária. Ele lançou luz sobre essa hipocrisia toda. E o Brasil precisa discutir que o nazismo, o nacional-socialismo, é tão execrável quanto o comunismo e o socialismo, que a suástica tinha que despertar o mesmo nível de revolta e indignação que a foice e o martelo. Hoje, nós tivemos uma deputada do PSOL carioca, meu querido estado do Rio de Janeiro, chamado Talíria Petroni, que estava enaltecendo e reverenciando ninguém mais, ninguém menos que o genocida Lenin. 96 anos da perda de Lenin, um grande revolucionário, segundo ela. Eu recomendo a leitura do livro da historiadora Helen Rapaport sobre os últimos dias da Romanov, da família Romanov, e mostra o quão psicopata era Lenin. Aliás, o livro Negro do Comunismo também mostra bem isso, né? Era um sujeito genocida, um monstro, e está sendo reverenciado por uma deputada federal do PSOL, e não tem grita. Enaltecer tirano como Fidel Castro, né, sempre foi algo tido como normal na imprensa brasileira, na academia brasileira. Agora, você não pode falar do Ustra, você não pode falar do Pinochet. Então, esse pessoal meio chapéu de alumínio do lado da direita alternativa, esse pessoal pelo menos cumpre essa missão. Joga a luz sobre o duplo padrão hipócrita de boa parte do establishment, que fica cheio de nojinho quando fala de ditador de direita, mas aceita a turma psicopata do lado da esquerda. Não dá, né?
Para fechar, as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, bora lá.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1, você de São Paulo. Achei excelente a entrevista, uma bancada muito qualificada, não esperava menos da Vera, foi um excelente começo para a condução dela no Roda Viva. E o grande mérito dessa entrevista foi mostrar exatamente a natureza do ministro, tanto nos seus aspectos positivos quanto negativos. Grande abraço.
Boa, grande abraço. Obrigado a todo mundo que participou. Só tempo de dizer tchau. Tchau, Denise.
Então, tchau, até amanhã. Tchau a todos.
Valeu, Josias. Valeu, Constantino. Um abração.
Valeu, boa noite a todos.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã tem mais 3 em 1. Até lá.